abrir as portas para o acesso à galeria. Peço ao Sr. Secretário da Mesa a favor de ler o expediente do dia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para anunciar à Câmara a entrada das seguintes iniciativas, o projeto de lei 332 da iniciativa do LIVRE, da iniciativa do Chega, e o projeto de resolução número 413 da iniciativa do LIVRE e o projeto de resolução número 414 da iniciativa do Partido Socialista. É tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Obrigado. Vamos então entrar no ponto 1. Da ordem de trabalhos. Proposta de lei número 84 do Governo. Para a primeira intervenção, dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado do Tesouro e Finanças. Se faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, dirijo-me a esta Assembleia para apresentar a proposta de lei que assegura a implementação de atos jurídicos europeus relativos à resiliência operacional digital do setor financeiro. Vivemos hoje uma era em que o risco digital é também um risco para o setor financeiro, com repercussão nos cidadãos. As ciberameaças, as falhas tecnológicas e as perturbações dos sistemas de informação e comunicação deixaram de ser cenários hipotéticos para passarem a representar riscos reais, não negligenciáveis, permanentes e de alcance transfronteiriço. É precisamente neste contexto que surgem, em 2022, os diplomas conhecidos como Regulamento e Diretiva DORA, instrumentos fundamentais da União Europeia para reforçar a resiliência operacional digital do setor financeiro. O objetivo central deste quadro europeu é claro: garantir que todas as entidades do setor financeiro estejam preparadas para prevenir e responder a incidentes relacionados com as tecnologias da informação e comunicação, como ciberataques, falhas de sistemas, interrupções tecnológicas e outras ameaças digitais que podem colocar em causa a estabilidade financeira e a confiança dos cidadãos no sistema financeiro. O Regulamento DORA cria, pela primeira vez, um quadro harmonizado a nível europeu, aplicável a todas as entidades financeiras, evitando-se, assim, respostas fragmentadas entre os Estados-membros, concorrendo para o reforço do funcionamento do mercado interno. Na mesma linha, procura-se fortalecer os poderes das autoridades de supervisão nacionais, permitindo um acompanhamento mais rigoroso da gestão do risco das tecnologias de informação no setor financeiro. Permitam-me que destaque quatro medidas principais da proposta de lei que hoje discutimos. Em primeiro lugar, identificam-se de forma clara como autoridades de supervisão competentes o Banco de Portugal, a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões e a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, garantindo uma aplicação eficaz, coordenada e juridicamente segura das novas regras. Em segundo lugar, define-se com precisão o âmbito de aplicação nacional, alargando-se o regime com as devidas adaptações às empresas de seguros, de resseguros e às entidades gestoras de fundos de pensões com atividade autorizada em Portugal. Esta opção legislativa, guiada por critérios de proporcionalidade, assegura a coerência do sistema financeiro nacional, reforça a proteção dos consumidores e melhora a capacidade do país para resistir a choques tecnológicos. Em terceiro lugar, este diploma estabelece um regime sancionatório claro e eficaz, aplicável às violações dos deveres previstos no regulamento e na legislação nacional complementar, porque não há verdadeira regulação sem responsabilidade e não há segurança digital sem mecanismos de fiscalização e sanção adequados. Por fim, procede-se às alterações legislativas necessárias à transposição da diretiva que introduz ajustamentos em várias diretivas europeias fundamentais do setor financeiro, assegurando-se também que o ordenamento jurídico português permanece plenamente alinhado com a globalidade do direito europeu referente à segurança e à resiliência operacional. Senhoras e senhores deputados, com a aprovação desta proposta, Portugal assegura o cumprimento das suas obrigações europeias em matéria de resiliência operacional digital do setor financeiro e reafirma o seu firme compromisso com a estabilidade, a segurança e a confiança no sistema financeiro nacional. Estamos a dotar as entidades financeiras dos instrumentos mais robustos para prevenir, resistir e responder a incidentes tecnológicos e a ciberataques, a reforçar a supervisão sobre os riscos associados às tecnologias da informação e a garantir uma proteção acrescida para consumidores, investidores e para a própria economia. Num contexto em que a digitalização do sistema financeiro é irreversível e em que as ameaças são cada vez mais sofisticadas, esta proposta de lei representa um passo decisivo na defesa da integridade, da continuidade e credibilidade das infraestruturas financeiras. Também aqui o Estado não pode deixar de assegurar as condições de segurança e proteção das instituições, das empresas e dos cidadãos. Por ser nossa firme convicção que os objetivos prosseguidos por esta proposta de lei são meritórios e, por isso, partilhados por todos os grupos parlamentares, o Governo espera e conta que esta iniciativa possa acolher o apoio e merecer a aprovação desta Assembleia. Disse.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tem 3 pedidos de esclarecimento. Sr. Deputado Paulo Núncio, CDS-PP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. e Srs. Deputados. A proposta de lei que o Governo apresenta hoje visa executar o regulamento de DORA na ordem jurídica interna. E este regulamento harmoniza uma série de atos legislativos dispersos e cria um único quadro de resiliência digital para o setor bancário e para o setor financeiro. E nós sabemos que as democracias europeias estão hoje sujeitas a cada vez mais ataques e dentro desses ataques incluem-se os ataques por via digital, por via híbrida, muitas vezes protagonizados por ciberataques. E reconhecendo esta realidade, o regulamento de DORA vem procurar harmonizar a nível europeu a prevenção, a classificação, a supervisão e a resolução deste tipo de ameaças e deste tipo de ataques virtuais. E, de facto, os ciberataques podem ter consequências absolutamente desastrosas na estabilidade bancária, na estabilidade financeira e, por essa via, na estabilidade política da Europa e dos seus Estados-membros. E Portugal, de facto, não é exceção, pelo contrário. Olhando para o último relatório do Centro Nacional de Ciberataques, em 2024 houve um aumento de 36% deste tipo de incidentes. E por isso é de saudar que o Governo venha executar esta proposta e venha pôr Portugal na mesma linha, no mesmo frame que os outros países europeus. Deixava-lhe 2 perguntas, Sr. Secretário de Estado. Em primeiro lugar, porque é que um regulamento destinado ao setor financeiro inclui também empresas de seguros? E em segundo lugar, como é que a execução deste regulamento na ordem jurídica interna pode contribuir para reforçar a confiança das famílias e das empresas no setor bancário e no setor financeiro em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sra. Deputada Adriana Rodrigues, PSD, também para um pedido de esclarecimento.
Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados, os ataques cibernéticos e a entidades financeiras têm impactos negativos profundos e a vários níveis. Afetam muito em particular a operação, a reputação e a estabilidade do setor. Esta é uma área muito sensível, em que a confiança dos clientes é essencial. Um ataque cibernético causa, sobretudo, perda de reputação, prejudica investidores, parceiros e o rating de crédito. A exposição pública de dados sensíveis gera pânico e a desconfiança no mercado. Por outro lado, falhas na proteção de dados podem levar a investigações e a processos legais. O setor financeiro é interconectado. Um ataque a uma instituição financeira gera, num efeito dominó, impactos negativos profundos noutros bancos e mercados, afetando profundamente a economia. O DORA, Regulamento da União Europeia, que trata da resiliência operacional digital do setor financeiro, entrou em vigor em 17 de janeiro de 2025 e aplica-se diretamente a todas as entidades financeiras dos Estados-membros. O seu principal objetivo é assegurar que bancos, seguradoras, fundos e demais entidades possam resistir, responder e recuperar de incidentes cibernéticos. Pretende evitar que uma falha tecnológica coloque em risco a estabilidade financeira da União Europeia. Transpor e executar o DORA em Portugal é, pois, urgente e crucial. Senhor Secretário de Estado, sabemos que ainda são poucos os países que já executam o DORA e ainda menos aqueles que se encontram em fase de implementação. Gostaria de obter este esclarecimento de parte do Sr. Secretário de Estado. Qual o motivo para o atraso na execução deste regulamento e porquê é que entende o Governo ser relevante estender o âmbito do regime previsto no DORA às empresas de seguros e de resseguros, bem como às entidades gestoras de fundos de pensões? Muito obrigada.
Sra. Deputada Ana Martins, com um pedido de esclarecimento, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. O país precisa de segurança digital e acho que ninguém pode questionar este facto. Mas, Sr. Ministro, o que não podemos aceitar é que esta transposição seja feita sem uma avaliação séria do impacto sobre as pequenas instituições e os consumidores. Pergunto-lhe, onde está a análise de custo que recai sobre essas instituições financeiras? Estou a falar das nossas seguradoras nacionais, das nossas fintechs portuguesas, das cooperativas de crédito, que serão obrigadas a implementar recursos tecnológicos exigentes e métodos mais exigentes. Estamos a falar de mais testes contínuos, mais relatórios, mais planos de continuidade. Onde está a garantia de que o aumento da carga regulatória não será mais um fator de concentração do mercado? Não estaremos a fornecer um sistema que favorece os gigantes financeiros, Sr. Secretário de Estado? Como vai assegurar que estas obrigações não se traduzem, como sempre, em custos acrescidos para os consumidores? E pergunto-lhe, Sr. Secretário, que avaliação fez as instituições públicas fiscalizadoras? É que o setor financeiro só será resiliente se estas instituições tiverem capacidade tecnológica e recursos. Mas o mais grave desta transposição, Sr. Secretário, é que nada prevê para reduzir a nossa dependência tecnológica de fornecedores estrangeiros. Por isso lhe pergunto, qual a estratégia nacional para que Portugal desenvolva a sua tecnologia própria? Muito obrigada.
Sr. Secretário de Estado, faz favor, para responder, 2 minutos e 20.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Respondo desde já à Sra. Deputada Ana Martins. Relembro que o Regulamento e a Diretiva DORA estão em vigor desde janeiro de 2025. Portanto, a maior parte das entidades financeiras de pequena dimensão, maior dimensão, estão preparadas desde janeiro e estavam a aguardar ansiosamente pela transposição deste Regulamento e desta Diretiva. Relativamente às questões suscitadas pelo Sr. Deputado Paulo Núcio, que depois também entroncam na questão suscitada pela Sra. Deputada Adriana Rodrigues. relativamente à extensão de aplicação do regulamento de hora às empresas de seguro e resseguro e às entidades gestoras de fundos de pensões, é uma questão de coerência. Ou seja, nós quisemos assegurar um pleno alinhamento em que estas entidades ficassem também abrangidas simultaneamente por este regime e também pelos regimes jurídicos setoriais. É uma questão de coerência para as entidades de seguro e resseguros ficarem também abrangidas pelo regulamento de hora e pela diretiva. Tudo o que possa contribuir para aumentar a percepção de confiança dos consumidores é positivo e, portanto, ao assegurar as condições de resiliência do sistema financeiro português, essa percepção é passada para os consumidores. Relativamente às questões suscitadas pela senhora deputada Adriana Rodrigues, deixe-me confessar que tem sido uma tarefa árdua de recuperar a herança muito pesada de regulamentos que precisam de ser executados e diretivas que precisam ser transpostas. Tem sido um trabalho muito grande, eu posso aqui enumerar, são cerca de uma dezena de diretivas que já foram transpostas. Eu não vou referir aquelas que são de natureza fiscal, porque se fosse essas a lista era mais tensa. Vamos continuar esse trabalho e vamos seguramente ter sucesso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Para uma intervenção, o Sr. Deputado Hugo Costa, Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Esta manhã estamos a discutir uma proposta de lei que visa medidas para a execução na ordem jurídica interna do denominado Regulamento de Hora, o novo quadro europeu para a resiliência operacional e digital do setor financeiro. Este tema tem ganho particular relevância no contexto europeu, é um diploma técnico, mas importa sublinhar como afeta diretamente os cidadãos e as empresas. Como bem refere à expressão de motivos do Governo, nenhuma fronteira nacional e nem mesmo as fronteiras da União é suficiente para conter ciberataques. Por isso, a construção de um quadro europeu harmonizado era absolutamente essencial. Neste tema, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está onde sempre esteve. Por isso, votará favoravelmente o diploma, percebendo que é uma necessidade transpor para a ordem nacional esta iniciativa. Porém, estaremos necessariamente vigilantes relativamente à sua aplicação, bem como à execução plena do denominado DORA no nosso país. É uma área crítica para a confiança do sistema financeiro e não pode existir falhas de segurança. Essas falhas minam a confiança crucial no sistema financeiro. E é importante sublinhar, não se trata apenas de proteger as instituições financeiras, trata-se de proteger os consumidores, famílias e empresas que dependem diariamente da confiança e da segurança no acesso aos serviços financeiros. Esta proposta de lei, conforme já soube sublinhar neste debate, responde a um conjunto de dimensões que obrigatoriamente têm de ser legisladas a nível nacional. A primeira dimensão, e para nós central no Partido Socialista, é a identificação das autoridades nacionais competentes. Para nós, este é o ponto central da proposta, porque permite também acompanhar a sua aplicação junto às entidades competentes, também aqui no trabalho de escrutínio na Assembleia da República. O Banco de Portugal, a ASF e a CMVM ficam com responsabilidades claras neste tema. Segunda dimensão, a delimitação do âmbito de aplicação, excluindo algumas caixas económicas, mas também colocando as empresas de seguros, resseguros e fundos de pensões. Este tema é para nós central, porque abrange mais leque de empresas e instituições que devem estar no aspecto da hora. Terceira dimensão, o restabelecimento de um regime sancionatório específico. Acreditamos que só uma supervisão mais forte traduz a maior proteção para os utilizadores dos serviços financeiros, que devem ter a garantia que as entidades que guardam os seus dados e os seus recursos cumprem elevados padrões de segurança. Quarta dimensão. A proposta procede a alterações legislativas necessárias para a transposição da diretiva, que acompanha o regulamento, ajustando a vários regimes setoriais e assegurando a coerência do ordenamento jurídico nacional. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, o sistema financeiro é a base de qualquer economia moderna. A sua solidez e a sua resiliência tecnológica são indispensáveis para assegurar confiança, estabilidade e proteção dos cidadãos. Quando um ciberataque bloqueia pagamentos, compromete dados ou interrompe serviços, não é apenas uma instituição que fica vulnerável. São as empresas que deixam de faturar, famílias que deixam de aceder à sua conta, consumidores que perdem a confiança no sistema. todos conhecemos aqui neste hemiciclo casos recentes que evidenciam essa vulnerabilidade. O Regulamento DORA e a sua execução nacional procuram justamente responder a essas fragilidades, reforçando a capacidade de prevenir, resistir e recuperar de incidentes tecnológicos. É no essencial um instrumento de defesa dos consumidores, das empresas e da economia no seu todo. Por estas razões, o Partido Socialista, como já disse, votará favoravelmente esta proposta, mas acompanhando de perto a sua implementação, garante que Portugal cumpre e, sobretudo, protege eficazmente o seu sistema financeiro, os seus consumidores e as suas empresas, e que todos os agentes financeiros têm capacidade para implementar efetivamente o regulamento de hora, nomeadamente as instituições financeiras de menor dimensão. Compete ao Estado fazer esse acompanhamento, compete aos reguladores fazer esse acompanhamento e também compete ao Estado garantir e assegurar a confiança dos cidadãos no sistema financeiro e, para isso, garantir que não existe vulnerabilidade a ataques informáticos e a ciberataques é crucial. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Sousa, JBB, para uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Vivemos numa época em que a digitalização do setor financeiro é inevitável. Com ela chegam riscos concretos, falhas, ciberataques, com impacto na economia e na confiança dos cidadãos. Esta lei vem responder a isso, alinhando Portugal com normas europeias que garantem resiliência operacional digital. Mas atenção, não basta transpor leis para o papel. A eficácia depende de fiscalização clara, de mecanismos concretos e de apoio às pequenas instituições financeiras que não podem ser deixadas para trás. A segurança digital não é um luxo das grandes entidades, é um dever do Estado para todos, sem exceção. O JPP apoiará esta lei, mas estará atento à sua implementação real, porque entendemos que a resiliência digital só vale se for prática e tangível. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Patrícia Gonçalves, do LIVRE, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, discutimos hoje a proposta de lei que aplica em Portugal o Regulamento Europeu DORA, destinado a reforçar a resiliência operacional digital do setor financeiro. Esta proposta parte de uma realidade simples. O setor financeiro depende cada vez mais das tecnologias digitais e essa dependência traz eficiência, mas também riscos sérios para a estabilidade económica e para a confiança dos cidadãos. Num país em que muitas pessoas dependem de canais digitais para receber o salário, pagar a renda ou aceder à sua conta bancária, é essencial garantir que a infraestrutura digital do sistema financeiro é robusta, segura e orientada para o interesse público. A questão que o LIVRE coloca é clara. Esta lei limita-se a cumprir o mínimo europeu ou aproveita a oportunidade para reforçar a transparência, a responsabilização ou a proteção dos utilizadores? É positivo que a proposta clarifique as autoridades competentes, que promova a cooperação com o Centro Nacional de Cibersegurança e imponha planos de continuidade, testes de resiliência e mecanismos de reporte de incidentes. É também relevante a existência de um regime sancionatório para quem não cumpre. Mas esta proposta fica aquém no plano político. É, sobretudo, um exercício técnico de transposição e não um esforço para democratizar a governação digital do sistema financeiro. Reforçam-se mecanismos de supervisão, mas continua a faltar escrutínio público. Incidentes relevantes e vulnerabilidades estruturais não devem ficar fechados em relatórios confidenciais. Sem comprometer a segurança operacional, devem existir relatórios públicos com dados agregados sobre incidentes, impactos e medidas corretivas. Além disso, a regulamentação futura deve envolver associações de consumidores, especialistas em direitos digitais e a sociedade civil, e não apenas as instituições financeiras e as autoridades. Por fim, é essencial garantir que os custos de adaptação ao DORA não se traduzem a mais comissões ou encargos para quem tem menos alternativas ou menor literacia digital. A resiliência digital é um bem comum. O Grupo Parlamentar do LIVRE está disponível para contribuir construtivamente para melhorar esta proposta, reforçando a transparência e a proteção dos utilizadores. Porque a forma como regulamos o disco digital hoje dirá muito, muito sobre a qualidade da nossa democracia económica amanhã. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Alfredo Maia, Partido Comunista Português, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. A proposta de lei em discussão altera 8 diplomas legais da arquitetura do Sistema Financeiro Nacional, de especial complexidade e com implicações diretas num setor estratégico do qual depende toda a economia nacional. Alguns destes diplomas foram já alterados neste ano e um deles até recentemente, em setembro. Sobre matéria de tal importância, o Governo decidiu, mal, não consultar o Banco de Portugal, a ASF, a CMVM e o Conselho Nacional de Supervisores Financeiros. Ao recorrer mais uma vez ao pedido de concessão do processo de urgência, o Governo retira à Assembleia da República a possibilidade de fazer um trabalho de especialidade, cuidado e informado. Afinal, é àquelas entidades que caberá a supervisão e acompanhamento visado pela PPL, mas o certo é que a Assembleia não conhece os seus parceiros. O único parecer que acompanha a proposta é do Centro Nacional de Cibersegurança. Esta manifesta insuficiência de suporte deveria ser suficiente para esta Assembleia recusar tratar este assunto de forma apressada. Entre outros, sobressai o alerta para a falta da clarificação quanto às competências nacionais no tema crítico da cibersegurança e a falta de articulação com a restante legislação, que não sendo boa, é a que está em vigor, mas que o Governo deliberadamente desconsiderou. Estão em causa matérias de segurança do Estado, dos cidadãos e de instituições públicas e privadas portuguesas, porque não se compreende nem é aceitável que subsistam dúvidas sobre matéria de competências. Também não se compreende que a proteção dos dados e a segurança das redes e dos sistemas de informação do sistema financeiro fique nas mãos e presa pelos critérios e obrigações a entidades supranacionais. Num momento em que se avolumam os casos de fraude ou de tentativa de fraude, de burla, de tentativas de intrusão nas redes e nos sistemas de informação da banca e dos seguros e de outros setores económicos críticos, é fundamental que o país e as autoridades competentes disponham dos meios tecnológicos e jurídicos necessários à prevenção e à intervenção atempada em defesa dos cidadãos. O risco de uma nova crise financeira de dimensões e repercussões incalculáveis é real e exige prudência e segurança na elaboração das disposições legais que regem o sistema financeiro para que não aconteçam novas limpezas de bancos e para que banqueiros não fiquem com o dinheiro dos contribuintes, disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Correia do Chega, se faz favor, uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. A Comissão Europeia avisou Portugal, a par da Espanha e da França, pelo atraso na transposição do Regulamento DORA, o Digital Operational Resilience Act, e alertou que o prazo para justificações aceitáveis estaria a terminar. De facto, os Estados-membros tinham até 17 de janeiro deste ano para transpor este regulamento, estabelecendo regras claras e consistentes de resiliência operacional digital para entidades financeiras como bancos, seguradoras e empresas de investimento. Alertado pela Comissão, que poderia enviar a infração para o Tribunal de Justiça da União Europeia, incluindo nessa infração um pacote de sanções financeiras, a proposta que o Governo aqui apresenta foi feita tarde e à pressa, pois é uma simples reprodução integral do pacote DORA, sem qualquer adaptação à realidade portuguesa, sem salvaguardas e sem visão estratégica. O que se pretende aqui é aplicar no nosso ordenamento sobre a resiliência operacional digital do setor financeiro, são os atos europeus e mais nada. A proposta reforça o controle centralizado de Bruxelas sobre o setor, mas não explica como é que Portugal vai conservar a sua própria autonomia regulatória. Onde está a nossa soberania digital? Onde está a defesa dos nossos dados financeiros? Onde está a defesa das nossas infraestruturas? Onde está a defesa das nossas instituições? No contexto nacional, o Governo não apresenta uma única medida de mitigação do impacto sobre pequenas instituições, cooperativas de crédito, seguradoras regionais ou fintechs portuguesas, excluindo quem tem menos dimensão, reduzindo a concorrência e enfraquecendo o tecido financeiro português. E mais, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, o que esta proposta não diz ainda é mais grave. Não fala sobre a convivência ou não das atuais normas regulamentares da ASF e das orientações da EIOPA com os requisitos DORA. E carece a clarificação de quais normas ou orientações são alteradas ou revogadas de forma a assegurar a coerência entre todas as peças. Quanto à dependência tecnológica de fornecedores estrangeiros, reforça. Não traz qualquer estratégia nacional para desenvolver tecnologia própria, nem sequer garante que dados sensíveis não serão processados fora do país ou fora da União. O país precisa de segurança digital, sim, mas precisa também de soberania, de proporcionalidade e de proteção dos nossos próprios interesses. Mas precisa também do Governo explicar por que razão aceita tudo o que Bruxelas impõe sem acrescentar uma única salvaguarda para Portugal. Nós queremos uma Europa mais segura, mais livre, com os seus Estados-membros mais fortes e as suas nações soberanas. O que não queremos é o centralismo de Bruxelas. Aqui, federalismo, não. Muito obrigado.
Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, da Iniciativa Liberal, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados. Eu creio que todos hoje concordamos que um ciberataque pode ser também uma questão de soberania. Num mundo interligado, pode pôr em causa toda a infraestrutura de um país e, portanto, a execução deste regulamento faz todo sentido, porque precisamos de infraestrutura digital que seja resiliente e que aguente, seja capaz de reagir perante esses ciberataques. Dito isto, o Centro Nacional de Cibersegurança alerta que, para além da execução do regulamento, estão a ser alterados também 8 diplomas, o que torna uma análise bastante complexa. E, portanto, nós estamos aqui perante mais uma situação de aquela tendência bastante portuguesa de complexificar o que já é complexo. É uma tentação em que nós regularmente caímos. E, portanto, o nosso repto que nós deixamos na Iniciativa Liberal, e dado que a época natalícia se aproxima, é que o Governo não se deixe cair em tentação. Não complexifique aquilo que já vem complexo de Bruxelas. Apenas execute o regulamento e não tente inventar e colocar mais adereços na árvore de Natal, porque as bolinhas e as luzes que já vêm e as estrelas que já vêm de Bruxelas, na maior parte das vezes, não será sempre assim, mas na maior parte das vezes já estão bem adornadas e, portanto, já chegarão para fazer uma boa implementação da lei. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Martins Seider, PSD, também para uma intervenção, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, Sr. Ministro. Hoje discutimos mais do que um diploma. Discutimos a segurança do país, a segurança do nosso sistema financeiro. Os ataques digitais são hoje, mais do que nunca, uma ameaça real. Falamos do regulamento DORA, que é essencial para este combate. E falamos de uma coisa simples, mas fundamental. Portugal está alinhado com a Europa quando se avança para proteger os seus cidadãos. A resiliência digital deixou de ser um luxo regulatório, é sim uma infraestrutura crítica. Tal como há uns anos ninguém aceitaria um banco sem cofre, hoje ninguém pode aceitar uma instituição financeira sem proteção digital. Os ciberataques não respeitam fronteiras, fuso horários, nem legislações dispersas. Impõe-se assim um quadro único, harmonizado e claro, que seja aplicável a todo o setor financeiro. A aplicação deste regulamento exige processos claros, controlos robustos e uma avaliação contínua. Pedimos responsabilidade a todos os partidos, num tempo em que um simples e-mail pode comprometer milhões de euros, milhares de clientes, não podemos viver com a ideia de que talvez não aconteça. E o que separa o caos da estabilidade é a prevenção. Quando um ataque acontece, o silêncio mata, porque num ataque digital, cada segundo conta, cada minuto de silêncio agrava o risco sistémico. A sua aplicabilidade será feita através de uma triangulação entre o Banco de Portugal, a CMVM e a ASF, que passam a ter competências reforçadas e coordenadas. Assim, deixamos de operar de forma isolada e passamos a atuar como um sistema único. Senhoras e senhores deputados, é importante dizê-lo com toda a clareza. Não há resiliência financeira sem proteger o dinheiro das atuais pessoas, como das futuras pensões. Os fundos de pensões são responsáveis pelas poupanças de uma vida, pelo bem-estar de milhões de pessoas. É da nossa responsabilidade assegurar esta proteção. Não se trata apenas de proteger o dinheiro, mas de preservar a dignidade, a estabilidade e a confiança de todos nós. O sistema financeiro, como já o referi, não está guardado dentro de cofres, está numa nuvem, dentro de servidores,